Olá, Ortiz, muito bom dia. Segunda-feira estamos começando mais uma edição da série OAB no Rádio. Hoje a nossa entrevistada é a Maria Júlia Agostini, advogada da OAB. Vamos falar de função social da terra e os desafios da reforma agrária nos dias de hoje. A reforma agrária é um tema que há décadas, né, provoca debates no Brasil. Durante muito tempo, ela foi associada a conflitos, ocupações e disputas por terra. Mas, por trás desse cenário, existe uma questão muito maior: o direito de acesso à terra, a função social da propriedade e o papel do agricultor familiar no desenvolvimento do país. Desde o Estatuto da Terra de 1964, o país reconhece que a terra deve cumprir uma função social, isto é, deve produzir, respeitar o meio ambiente, gerar emprego e garantir bem-estar a quem nela vive e trabalha. Mas entre o que a lei prevê e o que acontece na prática, há uma longa caminhada. Nos dias de hoje, o tema volta à pauta com força, especialmente após o lançamento do programa Terra da Gente, que retomou as desapropriações por interesse social em 2024, algo que não acontecia desde 2019. Para entender melhor esses desafios e os aspectos legais que envolvem o tema, conversamos então com a advogada Maria Júlia Agostini, especialista em direito agrário. Maju, bom dia, bem-vinda à programação.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz e caros ouvintes. Novamente estamos aqui para abordar assuntos relevantes para a nossa população. Dentre eles, essa questão da função social e os desafios da reforma agrária nos dias de hoje.
Certo. Doutora, o que significa, então, a função social da terra e por que ela é tão importante dentro do direito agrário?
A função social da terra, ela é um princípio que equilibra a propriedade e o interesse coletivo. A Constituição Federal, no artigo 186, ela é bem clara. A terra, ela precisa cumprir 4 requisitos, como você bem mencionou no início. Deve ter aproveitamento racional e produtivo, respeitar o meio ambiente, obedecer às leis trabalhistas e favorecer o bem-estar de quem nela vive e trabalha. Ou seja, não basta a terra, não basta você ter a terra, é preciso fazê-la produzir e cumprir o seu papel social. Uma propriedade que não gera trabalho, renda ou sustentabilidade, ela não vai cumprir com essa função social que diz a lei. E quando isso acontece, o Estado, ele vai intervir por meio de desapropriações por interesse social, conforme diz o artigo 184 da Constituição. Então, mais do que um título de posse, a terra, ela vai ter que servir à vida e gerar sustento, emprego e desenvolvimento. Quando uma propriedade, ela é mantida parada, improdutiva, apenas como um investimento ou símbolo de status, ela deve deixar de cumprir a função social e, assim, ela poderá vir a ser meio de desapropriação, porque o Estado, ele pode intervir e destiná-las a famílias que realmente dependem da terra para viver ou até mesmo para algo do governo. A propriedade, ela não vai ser absoluta, Edinho. Ela precisa estar voltada para o cumprimento, precisa cumprir com essa função, como eu disse anteriormente. E é essa a regra e o exercício pleno da propriedade, e quando ela não é cumprida, vem essa exceção de prevalência do interesse público. No entanto, essa função, ela não deve ser confundida como um instrumento político de redistribuição aleatória de terras. A função social, ela serve justamente para garantir a produtividade responsável e o uso sustentável do solo, sem ferir o direito legítimo do proprietário que cumpre esses deveres.
Doutora, e como funciona esse processo de desapropriação por interesse social?
A desapropriação, ela é um ato administrativo e judicial que tem previsão direta na Constituição, e ela acontece quando o poder público, ele comprova que o imóvel rural não está cumprindo com essa função social que mencionei. O proprietário, é claro, ele vai ser indenizado, ele recebe títulos da dívida agrária que podem ser resgatados em até 20 anos com juros anuais. Já as benfeitorias úteis e necessárias, como casas, galpões, plantações permanentes, cercas, sistemas de irrigação, são pagas em dinheiro. Isso significa que o proprietário não perde o valor investido, mas cede a posse para o Estado, que destina o imóvel para fins sociais. Aconteceu aqui na nossa região, Edinho, ali na região da Vargem, quando se instalou ali a usina São Roque, né? Então, nós tivemos várias desapropriações. Ali foi para interesse social, não que a terra não estava produtiva, mas é que teve um interesse social para o bem coletivo, que foi a construção da usina, que nos gera bastante energia. Então, por conta disso, disso, as famílias elas foram indenizadas através dessa desapropriação por interesse social e essas propriedades foram passadas para a usina São Roque porque ela geraria ali algo social para nós, né, a título, né, de sociedade como a energia. Então a desapropriação ela é um ato jurídico estatal e não um ato político. Ela vai exigir critérios técnicos, laudos de produtividade e respeito ao devido processo legal. Diferente das invasões de terras, que são atos ilícitos e desordenados, a desapropriação é um mecanismo legal para corrigir essa distorção quando há uma inatividade, uma degradação ambiental, exploração irregular de mão de obra ou até mesmo ali um interesse público, como eu mencionei anteriormente. Recentemente, o governo federal ele retomou esse processo de desapropriação com o programa Terra da Gente, lançado em abril de 2024. E, por exemplo, nós tivemos terras desapropriadas no estado de Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul, somados aí uns 13 mil hectares e beneficiando 815 famílias. Essas terras antes eram improdutivas ou estavam em litígio e agora se transformam em fontes de sustento e oportunidade para quem vive no campo. Então a desapropriação, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma invasão e nem confisco. É um processo legal, com indenização justa que se baseia na prevalência do interesse público.
E doutor, existe uma confusão entre desapropriação e invasão? Qual é a diferença entre esses dois pontos?
Pois é, Edinho, existe sim uma boa diferença aí, que é bom a gente orientar as pessoas e fazer com que elas entendam. Como eu falei, a desapropriação ela vai ser um ato judicial realizado pelo poder público, né, para interesse. Durante os anos 90, início dos anos 2000, muito se falava nessa questão das invasões, com o fortalecimento dos movimentos sociais do MST, e o tema da reforma agrária ele ganhou enorme visibilidade, mas também se tornou um dos assuntos mais polêmicos do país. Naquele período, as ocupações elas eram uma forma de pressão política, né, para que o Estado cumprisse com aquilo que já estava previsto em lei na visão deles, ou seja, promover uma desapropriação de imóveis rurais improdutivos, eu coloco aqui entre aspas, né, para fins de interesse social. Essa é uma distinção essencial, porque a desapropriação ela prevê no Estatuto da Terra e na Constituição que é um processo planejado que redistribui terras improdutivas mediante uma indenização e regularização da propriedade. Já as invasões, como são chamadas de ocupações, são atos políticos e reivindicatórios, organizados por movimentos sociais para pressionar o Estado a agir. Durante essas ações, tiveram grande visibilidade e serviram para expor a desigualdade fundiária, né, que nós temos no país, mas também geram conflitos e confusões jurídicas. Hoje, esse tipo de invasão ainda é muito problemático, porque há uma rede de fiscalização consolidada, polícia, Ministério Público, INCRA, e uma maior proteção jurídica à propriedade produtiva. É importante reforçar que a reforma agrária ou a desapropriação, ela não se faz pela força, mas pelo direito. Quando uma propriedade cumpre com a função social, não há uma justificativa para ser tomada. Aqui na nossa região, nós não tivemos mais esse tipo de invasão, mas recentemente, neste ano, nós tivemos uma na região de Mafra, que foi combatida pela polícia, né, porque ela era injusta. E tivemos também uma, pareceu um pouco interessante, na região de São José, porque a gente vê que a região de São José é uma região metropolitana, né, na grande Florianópolis, e a gente não é acostumada a ver esses conflitos lá. Mas as famílias se apropriaram de uma área que elas diziam que estava ali não sendo utilizada, mas é uma área do governo, né, porque está às margens da BR-101, e por conta disso, a polícia e guarda municipal lá da região da grande Florianópolis conversaram com as famílias e explicaram, né, que era indevido ali. Tiveram que até reivindicar outros órgãos para auxiliar na retirada das famílias, porque não se trata ali de uma área que não tem uma destinação. Querendo ou não, a gente não pode construir em costas de BR, né? Uhum. E ali foi isso que aconteceu. Então tiveram que retirar essas famílias.
Certo. E por que a reforma agrária era um tema tão discutido no passado e parece menos presente hoje?
De fato, ali nas décadas de 80, 90, início dos anos 2000, né, como eu mencionei no questionamento anterior, a reforma agrária ela esteve no centro dos debates nacionais, né, e por muito tempo foi tratada como uma bandeira política. Os movimentos sociais do MST, né, ganharam visibilidade e usaram as ocupações de terra como forma de pressão para o governo aplicar leis agrárias já existentes. O problema é que, na prática, isso acabou gerando uma grande confusão entre o que é reforma agrária legal e o que é uma invasão e ocupação política. Então, a reforma agrária ela vai estar na Constituição e deve ocorrer somente quando a propriedade não cumpre com a função social, ou seja, quando ela é improdutiva, degradada ao meio ambiente ou viola direitos trabalhistas. Nesse caso, o Estado pode intervir, indenizar e redistribuir da melhor forma, mas o que acontece ao longo dos anos foi uma deturpação desse conceito, muitas terras produtivas passaram a ser invadidas sobre o pretexto da reforma e o debate foi contaminado por ideologias e disputas partidárias, né? Os números demonstram a ineficiência desse modelo, porque desde 1975, menos de 10% dos assentamentos foram regularizados e chegaram à titulação definitiva, né? O Tribunal de Contas da União, ele apontou mais de 500.000 de irregularidades nos cadastros de beneficiários e uma gestão precária por parte do INCRA. O resultado é que milhares de famílias vivem em áreas sem infraestrutura, sem crédito e sem acompanhamento técnico, o que mostra que a política pública ali falhou em seu propósito de gerar autonomia e desenvolvimento. Hoje o tema ele perdeu um pouco de espaço porque o país amadureceu institucionalmente, né? A sociedade passou a compreender melhor a solução que não está em dar terras, entre aspas, né, sem planejamento, mas em garantir que a propriedade cumpra com a função social dentro da legalidade. O que se discute agora é uma regularização fundiária, Edinho, e não uma invasão. Mesmo que o atual governo relançou esse programa Terra da Gente, ele tem enfrentado muitas resistências a esse movimento, porque tem gente que ainda defende que existe uma ocupação das terras e tem que ocupar. E algo que já não encontra mais tanto respaldo jurídico e nem social. Então a reforma agrária ela continua sendo necessária, mas precisa ser tratada como critérios técnicos, transparência e responsabilidade, mas não como uma moeda política. Falando da regularização fundiária, nós temos hoje no Brasil algumas propriedades sendo organizadas, né, e redistribuídas, como é a região no Pará, no Amapá e algumas no Tocantins, onde nós tínhamos muitas propriedades que estavam ali sem ter uma utilização, muitas ainda faziam parte do governo do estado de cada estado ali que eu mencionei, e agora eles estão conseguindo regularizar essas propriedades, entregando a famílias que muitas vezes ali residiam há muitos anos, e isso é uma maneira legal, né, de se entregar a propriedade para uma pessoa que precisa.
E doutora, qual é a sua visão pessoal sobre essas políticas recentes de redistribuição de terras?
É uma opinião um pouco polêmica, né, porque muitos discordam disso, eu vejo pelo viés da legislação, né, eu não vou pelo lado político, porque a reforma agrária, ela é sem dúvida uma política pública legítima, né, e necessária, a gente tem na legislação, é porque realmente de fato precisa, mas ela precisa ser tratada dentro dos limites, né, dentro das leis. O que a lei prevê é uma desapropriação de imóveis rurais que não cumprem a sua função social e a não distribuição aleatória de terra, ou validação de ocupações irregulares, né. O problema é que ao longo dos anos o tema foi usado como uma bandeira política do que como um instrumento técnico de desenvolvimento. Então existe ali um preconceito das pessoas, né, quanto a esses termos. E é justamente aí que mora o risco, né, quando se dá a terra sem planejamento, sem avaliação produtiva, sem acompanhamento técnico. O que cria não é uma inclusão, é uma dependência. O Estado acaba tendo que substituir a meritocracia e o direito pela conveniência política, por troca de favores, né? E isso destrói a lógica jurídica do sistema agrário. Eu sou totalmente contrária a essa ideia de entregar as propriedades apenas para cumprir metas ou atender uma pressão social, e a Constituição ela é muito clara. E eu reforço aqui, a desapropriação ela só vai ocorrer em casos de interesse social comprovado. Fora isso, nós estamos falando uma violação de direito à propriedade, que é igualmente garantido, né, pela própria Constituição, Código Civil, né? Quem detém a posse muitas vezes detém a propriedade ou tem legitimidade para requerer a propriedade. É claro que tudo dentro da lei, verificado, né, com provas e tudo mais.
Aqui no nosso estado já tivemos casos envolvendo, né, essas questões.
Sim, a gente já teve muitos casos, teve um caso bem legal ali, eu acho interessante porque foi na região ali de Lages, perto do aeroporto. Ali as famílias, quando a gente passa para ali pela região, a gente vê que tem um vilarejo ali ao lado do aeroporto, e ali aquelas famílias, elas se apropriaram ali da área, dizendo que o produtor ele não tinha direito sobre ela porque ele não usava, enfim, foi uma discussão ali que, nossa, durou muitos anos e bem no fim que o Estado acabou entregando a área, indenizando ali o produtor, e eles estão ali até hoje, né? Aqui na nossa região nós tivemos também invasões na área de Zortéia, que eram conhecidas antigamente, eu era muito pequena, mas mas a gente se recorda, assim, de conflitos fundiários, né? No Centro-Oeste, nós temos muito mais, né? Como eu falei, quando nós temos grandes proprietários com muitas terras, as pessoas, elas se acham no direito de requerer parte, e eles argumentam, o Brasil é uma terra que, nossa, que a gente tem direitos sobre ela, então, se eu quiser invadir, eu vou invadir, porque o outro tem mais e eu não tenho nada. Só que não é assim, né, que funciona. Isso gera uma insegurança também para os proprietários, porque isso desrespeita a função social que está sendo cumprida muitas vezes pelo proprietário, né, pelo produtor. Provoca ali uma desvalorização do mercado de terras, né, uma retração de investimentos que foram feitos no campo e muitas vezes resultam em conflitos desnecessários e judicializações longas. Como eu falei, essa questão de Lages ali, se eu não me engano, durou mais de 20 anos, assim, a discussão. Que paralisa todo o produtor, né, quanto ao sustento da sua família, porque daí tranca a propriedade, muitas vezes embarga, enfim. Então, o Brasil hoje, ele não é o mesmo do anos 2000. As instituições estão mais estruturadas, a fiscalização é mais ativa, o judiciário, ele tem agido com mais firmeza para coibir essas invasões, seja em áreas privadas ou em terras públicas da União, né, como eu falei ali na região de São José e na de Mafra. A de Mafra, na verdade, era de um particular, né, mas é onde famílias tentaram reivindicar essas propriedades produtivas e acabaram sendo retiradas pela polícia. Isso mostra que o Brasil, ele amadureceu juridicamente, né? Ele não aceita mais chantagem política como uma pressão fundiária, né? Portanto, a minha visão é de que a reforma agrária e invasão são opostos e não sinônimos. A reforma agrária é um ato jurídico estatal e a invasão é um ato político ilícito.
Para a gente finalizar, doutora, qual é a mensagem que você deixaria, né, sobre esse tema?
Então, Edinho e Ortiz, a função social da terra, ela é, sem dúvida, o coração do direito agrário brasileiro. É preciso lembrar que cumprir essa função não significa abrir mão do direito à propriedade, significa exercer esse direito com responsabilidade. A terra, ela deve produzir, sim, respeitar o meio ambiente, gerar trabalho digno, né, e garantir o bem-estar de quem vive nela. Esse é o verdadeiro equilíbrio entre o direito individual e o direito coletivo que a Constituição busca proteger. Para trazer um outro exemplo aqui pro ouvinte entender melhor, nós tivemos na região ali de Toporanga, estava me lembrando agora, casos de trabalho análogo à escravidão. Se nós tivermos uma discussão mais a fundo sobre isso, no meu ver, essas propriedades poderiam sofrer desapropriação por interesse social e ser entregue a outras pessoas que não façam isso, porque se está comprovado trabalho análogo à escravidão, a terra não está cumprindo com a função social. Ali é uma região de cultivo de cebola, né? Então, muitas vezes eles pegam mão de obra barata de pessoas do Nordeste, iludem. Tem reportagens aí, é só o pessoal procurar. E é claro que se nós levasse mais a fundo, talvez poderia acontecer uma desapropriação dessas áreas. Então, no mais, né, o Brasil, ele precisa entender que a justiça social no campo, ela não nasce de uma invasão, de uma improvisação ou uma pressão política, nasce da regularização fundiária, da titulação definitiva e da segurança jurídica da propriedade. É isso que dá dignidade às famílias e confiança também ao produtor rural. A função social da terra não é uma ideologia, é uma responsabilidade constitucional. Cumpri-la é respeitar o país e garantir a produção, trabalho e sustentabilidade, sem destruir o direito à propriedade e sem desvalorizar quem cumpre a lei.
Muito bem, agradeço então a participação da advogada da OAB aqui, a Maria Júlia Agostini, a nossa amiga Maju, né? Falamos de função social da terra e os desafios da reforma agrária nos dias de hoje. Maju, muito obrigado, uma excelente semana, um bom trabalho para você.
Muito obrigada, Edinho, pela oportunidade novamente. Ortiz, caros ouvintes, uma boa semana a todos.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, Edinho Carlos Moresco.